Poco Vita, o programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Poco Vita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Poco Vita, onde a arte é prioridade.
Já transpusera, não corra, não corra no desvario, que seus filhos sucumbem para lá do rio. Levante, 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 e soe o seu belo canto nas 5 dezenas de estrelas reluzentes da marcha do mundo. Seus filhos aguardam pelo seu grito. Quero vê-los, eu quero vê-los, eu quero vê-los segurando o seu leme. No mais alto grito de filantropia, renuncie, renuncie, renuncie às vozes da utopia, que emerge o seu ressurgimento. Caminhe, 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 e marque as suas mãos na proa, no mais cintilante firmamento. Exortação.
Academia de Autores da Uila. Projeto Desenvolvimento da Literatura na Uila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Uila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Uila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.uila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
Cordiais saudações aos nossos queridos ouvintes, ouvintes do programa Poco Vita, habitual à sexta-feira, das 16 às 17 horas, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10 horas. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. O Poco Vita, que é da responsabilidade da Academia de Autores da Uila e tem o patrocínio oficial da Fábrica da Água Preciosa. Saudamos especialmente aqui nos nossos estúdios Mateus Chiqueve Funhete, e também Franklin da Costa, eles que brindaram-nos aqui. Começamos de forma especial hoje com a poesia de Tchikev e os acordes da viola que ouvíamos bem no fundo são então do professor Franklin Costa, que também está connosco aqui nos nossos estúdios. Aos dois, saudações e bem-vindos.
Olá, boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde.
Pois é, nós chegamos e vamos levar esse magazine até bem próximo do encerramento deste encontro, à sexta-feira, e nós esperamos que se mantenham em nossa companhia. Este Ocuvita, que tem a realização a cargo de Gisela Borges, assistência técnica de Emanuel Piana e apresentação da Lídia Vindula.
Academia de Autores da UILA. Ajudamos a construir o seu sonho. Não guarde o seu projeto na gaveta.
Nós existimos para dar luz à sua criação.
Pois é, nesta edição vamos ter os nossos convidados que com certeza nos vão brindar e partilhar aspectos interessantes ligados à arte, à cultura connosco. Como já fiz referência, a Mateus Tchikev Funhete, que é estudante do ICHED, no quarto ano do ensino da língua portuguesa, ou seja, a linguística portuguesa, é membro do movimento Vanguarda Uilana, escritor do livro de poesia com o título Grito Sutil, tendo mais de 5 poemas na antologia poética que está no portal digital da Academia de Autores da UILA. Seu nome artístico é Tchikev. E também teremos o Dr. Abdinego Tivinda, nutricionista, com duas obras científicas publicadas em papel e disponíveis também na nossa plataforma digital. Estes livros são o Manual de Dietas Hospitalares e também Viva com Saúde, Alimentando-se de Frutas. Vamos tentar hoje fazer uma pequena tertúlia sobre este livro que nos poderá ajudar nesta época pandémica em que vivemos. Neste assunto podemos contar com a intervenção, portanto, do cantor e compositor, que, como já disse, também é professor, o professor Franklin Costa, que é professor de língua portuguesa há 15 anos, atua de forma independente na atividade de consultoria linguística. Seu nome artístico é Frank Costa Cachinhoco, se eu estiver errada depois me vai corrigir. Nós ousamos dizer um amigo da viola com uma voz bem afinada quando ouvimos cantar, até de improviso. Ele gosta de uma frase muito interessante: vamos sonhar e fazer deste lugar o nosso lar, neste caso Lubango. Enfim, são os nossos convidados nesta tarde, por isso você sabe e consegue perceber que temos assuntos interessantes a não perder neste encontro.
Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Ocuvita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Uila. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
De volta para então a nossa primeira abordagem com o Mateus Tchikev Funhete. Como eu já disse, estudante do ICHED no quarto ano do ensino de língua portuguesa, ou seja, linguística portuguesa, é membro do movimento Vanguarda Uilana, escritor do livro Poesia com o título Grito Sutil, tendo mais de 5 poemas na antologia poética que está no portal digital da Academia de Autores da UILA. O seu nome artístico, como já fizemos referência, é Tchikev. Antes de tudo, o seu nome artístico tem alguma história? Quer contar-nos?
Muito boa tarde mais uma vez. De facto, este nome tem sim uma história. Antes de mais, também gostaria de referenciar que este nome é um nome banto ou vimbundo. Como se sabe, os nomes Bantu tenham uma simbologia muito significativa e este nome também não foge à regra. De facto, os nomes Bantu são dados em função de um acontecimento, em função de um fenômeno, e Tshikeve também foi nesta vertente. Só para realçar, há aqueles casos em que, por exemplo, nasce o primeiro filho e morre, nasce o segundo filho, também morre, nasce o terceiro filho, também morre, e vai nascer o quarto filho. E este quarto filho, em função da lamentação daqueles que partiram, então lhe é dado esse nome, Tshikeve. Mas, no entanto, enquanto escritor, optei por este nome para, de facto, enaltecer a cultura Bantu, por um lado. Por outro lado, também para marcar o meu posicionamento cultural quanto à banalização e à marginalização que se tem dado quanto a esses nomes Bantu,
Uhum. Significado, já agora?
Lamentação.
Uhum. Como estudante de língua portuguesa e escritor, qual é a sua maior dificuldade, tendo em conta que a língua portuguesa é bastante complexa?
Bem, como estudante de língua portuguesa e ao mesmo tempo escritor, eu penso que acaba por facilitar mais o trabalho do que dificultar. Mas, como disse, a língua portuguesa é bastante complexa e, no decorrer deste processo de escrita, vai surgir, de facto, algumas dificuldades. Mas, enquanto escritor, temos que, de facto, superar ou suprir essas lacunas que nós temos, até porque nós temos que ter uma visão cosmopolita. Só a título de exemplo, temos que saber que estética é que está a vigorar nesta época, para que não sejamos escritores fora do seu tempo.
E eu vou aproveitar e passar a pergunta ao professor Franklin Costa, quase que a mesma pergunta que eu fiz ao Tshikeve, exatamente porque a língua portuguesa é bastante complexa e o escritor tem de fazer um esforço maior, não é? Um grande esforço para poder suprir e poder fazer o encaixe necessário nos seus escritos. É verdade que, em alguns casos, o atropelo, entre aspas, à norma é aceitável, né? na literatura, mas, de qualquer forma, essa complexidade tem que ser bem doseada para facilitar o trabalho do escritor.
Então, já agora, mais uma vez, boa tarde. Lídia, para começar, eu não me importo de ser tratado durante o programa apenas por Franco, né?
Okay.
Para mim, perfeitíssimo. E claro, concordo que a língua portuguesa tem muito de complexo, mas também acho que esse de complexo é também o que ela tem de riqueza. E talvez nós temos o hábito de estarmos muito, muito presos ao conceito do padrão e nos esquecemos de que a língua é muito, muito para além disso. Uhum. Né? Estamos a falar de um instrumento social, né? E a sociedade é rica, a língua é rica também. Claro que se a quisermos utilizar melhor, se quisermos ter melhor proveito, é interessante conhecermos a língua e é interessante sabermos como que funciona. E inclusive como funciona a nível de períodos, de fases, de momentos. É interessante o escritor ter essa habilidade, né, de olhar para o mundo e ver como me encaixar, como comunicar, como expor a minha estética.
Uhum. Eu volto a falar com o Tshikeve. Como é que surgiu o seu livro Grito Sutil?
Bem, o escritor, o artista, o autor é fruto do seu contexto, é fruto do seu tempo. E hoje, Angola, a África e o mundo em si está mergulhado numa problemática conjuntural. E em função desta problemática vai surgir várias vozes sonantes, vários gritos, até mesmo gritos do silêncio. E é a partir dali onde vai surgir esta obra, o Grito Sutil. É de facto um grito que não grita, é um grito que vai gritar dependendo do caríssimo leitor, do caríssimo investigador, do caríssimo crítico literário. É um grito de alguma coisa, sobre alguma coisa e efetivamente para alguma coisa. É um grito carregado de uma simbologia multifacetada, só para referenciar, maior parte dos poemas que compõem esta obra, O Grito Sutil, leva consigo esta palavra, grito.
Uhum. Interessante. O nome diz muita coisa, o nome do livro.
Certo.
É o primeiro, já estão na forja outros?
Bem, de facto é o primeiro. Neste exato momento estou também a trabalhar num romance e auguramos que tão logo esta obra termine, essas portas nos sejam abertas para fazermos essa apresentação.
Uhum. Uma pitada desse romance. É fictício, é baseado na realidade?
É fictício, mas baseado também na realidade. Uhum. Exatamente.
Podemos perceber um bocadinho do que nos conta nesse romance? Ou é melhor deixar?
Não, acho que é melhor deixar.
Pois é. Eu fiz essa pergunta exatamente porque em conversa com algumas pessoas é sempre possível perceber que as pessoas têm um grande número de leitores prefere as narrativas, não é? Os romances, enfim, porque aí eles têm histórias, têm abordagens mais claras,
certo,
menos complexas, em relação a um poema, né, que tem que se fazer um grande esforço para perceber.
Exatamente.
Mas tá bom, nós vamos aguardar então por esse romance e ver que história, viajar, né, por esse romance, por esta história.
Está bem.
Como é que consegue conciliar o seu tempo sendo estudante e escritor?
Bem, tudo parte de uma organização, de uma planificação. Costuma-se a dizer que a organização é a base da ação. E enquanto escritor e estudante, eu praticamente faço a minha agenda um dia antes para que de facto possa executar da melhor forma estas mesmas atividades que eu vou elaborando.
Eu gostaria de saber se este curso, de certa forma, facilitou a escrita dos teus poemas.
De facto, facilitou. E de que forma?
Este livro não está ainda na plataforma da Academia de Autores, mas o Tchikev tem alguns poemas na antologia poética, na plataforma. Fale-nos um pouco disto.
Bem, este livro, O Grito Sutil, de facto não está na plataforma da Academia de Autor da UILA, mas eu tenho alguns poemas que já constam na plataforma, nomeadamente estão na antologia poética do movimento Vanguarda Uilana. São praticamente 8 poemas, 4 no primeiro volume e outros 4 também no segundo volume. A ideia praticamente desta antologia surge com o poeta Líder Xamago Solitário. Foi quem teve a ideia do movimento compilar esta antologia e nós abraçamos a ideia e resultou nesta antologia que já está disponível na plataforma da Academia de Autores da UILA.
Uhum. Eu vou passar a minha pergunta ao Frank. Assim está melhor, né? Estamos mais próximos. No caso particular de Angola, como professor, o que é que faria para mudar as deficiências dos estudantes e falantes de português, claro, enquanto professor da disciplina?
Eita! Eu acho que essa é daquelas questões que merecia uma tarde inteira a conversar, sei lá, com um café à varanda ou algo assim, para no mínimo dizer algo que, vá, no mínimo seja realmente sincero e claro. Mas vá, em 30 segundos o que é que se pode dizer? Bom, eu faço o que posso. acho que isso é dos problemas que são tão bicudos, tão intensos, tão mundiais e universais, cuja resolução não passa apenas pelo nosso modo de semideus, de tentar resolver coisas com o pouco que há, né? Podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, tudo o que está ao nosso alcance, sei lá, motivar, conhecer mais do trabalho que fazemos e saber trabalhar com as pessoas, saber trabalhar com os estudantes, com os alunos, segundo o seu modelo, o seu contexto e tudo mais. Mas também temos que considerar que isso é daqueles problemas que não se resolvem apenas num lugar, com uma pessoa, com uma consideração. O problema é extremamente universal e nós somos apenas pequenas estrelinhas nesse mundo. Então é uma questão de trabalhar no sistema. Coisa que, vamos ser sinceros, um professorzinho como eu tem muitas dificuldades em resolver. Se for a pensar que não basta só ensinar muito bem a minha gramaticazinha, seja contextual ou normativa dentro da sala de aula. É muito mais do que isso, né? E fingir que eu tenho uma solução, o remédio santo de resolver a questão assim em dois estalidos, seria mentira ao mundo.
Até porque em casa os meninos até podem aprender a dizer dá-me, mas depois lá no meio, no convívio com os amigos, eles ouvem-me dá só, e então eles acham...
Pois, tem essa questão do contexto linguístico real, contexto linguístico real que eles têm fora da escola, e temos o contexto de escola que é aprendido para situações muito, muito específicas, muito, muito, muito bem desenhadas nesse mundo. E depois, acima de tudo, ainda tem as montanhas de que... das expectativas da sociedade, das expectativas dos pais e deles. E esses mundos, quando vão se cruzando, se não forem bem, bem delineados, complicam mais do que o contrário, na verdade. É bem mais complexo.
Muito rapidamente eu quero que o Chikev, voltando a ele, né, nos fale sobre o movimento Vanguarda Wilana, o que é que fazem em prol da província, qual é o objetivo desse movimento, assim, muito rapidamente.
Bem, o movimento Vanguarda Wilana é um movimento que é composto por diversos artistas e, enquanto artistas, somos fazedores de cultura e, fazendo cultura, estamos a engrandecer, de facto, também a própria cultura wilana e não só, de modo geral, angolana. E olhando para a questão dos objetivos do movimento Vanguarda Wilana, nós temos como objetivo, por exemplo, transmitir valores, enriquecer a cultura nacional e também enaltecê-la, né? Ocupar a juventude em atividades recreativas e, sobretudo, olhar para a questão do pensar Angola por meio da arte. Praticamente esses são os objetivos do movimento Vanguarda Wilana.
Ok. Falaríamos mais, muito mais, mas numa próxima oportunidade. Que poesia sugere para os nossos ouvintes, já para encerrar?
Bem, eu sugeria o poema com o título Que Dizer.
Que Dizer, então vamos ouvi-lo com os acordes da viola de Frank.
Que dizer? Que dizer se olhar o mundo e não houver? Se houver e me calar? Se olhar para trás e não saber da minha história? Se me pedirem a mão e não a oferecer? Se tirarem de meu irmão e indispor-me? E se tirarem de mim e mesmo assim indispor-me? Se ficar preso, se ficar preso a outra vida, sem vontade de lá sair, ser trivial e nas noites cair, se desenhar um futuro amargo e os mais novos não saberem como lá sair, e se não houver o novo, e se eu não for o homem mais que novíssimo, que dizer?
Pois é, muito obrigada pela sua presença e foi prazeroso tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade.
É, obrigado, Léo.
Estávamos então com o Mateus Chiquev Funhete, ele que é estudante do ICED no quarto ano do ensino de Linguística Português e é membro do movimento Vanguarda Uilana, escritor do livro Poesia com o título O Grito Sutil. Brindou-nos com a sua poesia e partilhou aspectos da sua vida conosco. Mas o Frank Costa Catinhoco veio cá para cantar. E então é com ele mesmo que vamos ficar. Que música nos sugere?
Agora sim, de repente lembrei-me que a lua está a ficar interessante. Está quase lua cheia, não sei quando. Eu sou um dos apaixonados pela lua e a lua do Lubango ainda mais. E assim, agora de repente lembrei-me de uma música que por acaso fala da lua. Vou fazer uma música da minha autoria, né? Pronto. Okay. A Lídia disse há bocado que eu sou compositor, então tenho que fazer jus a essa fama. Chama-se Lua esta aqui.
Pois é, vamos ouvi-la.
Lá vem você, pintando o céu de luz, invadindo o meu quarto, sedução. Não posso resistir ao teu olhar, ó lua, me devora lá do céu. Lá vem você, pintando no silêncio, só quero olhar pra ti, sedução. Não quero mais dormir, me apaixonei, ó lua, me devora lá do céu. E me endoideço, vou pra longe, te ver mais perto, sonhar-te tocar. Dessa aventura que eu te vejo, tu és cheia de luar. Ó lua, não deixa amanhecer, não deixa o sol sorrir, só quero olhar pra ti, espero os anjos. Lá vem você, pintando no silêncio, quero olhar pra ti, sedução. Não quero mais dormir, me apaixonei, ó lua, me devora lá do céu. Lá vem você, pintando no silêncio, quero olhar pra ti, ai sedução. Não quero mais dormir, me apaixonei, ó lua, me devora lá do céu. E me endoidaço, vou pra longe, te ver mais perto, sonhar-te tocar. Nessa aventura que eu te vejo, tu és cheia de luar. Ô luar, não deixa amanhecer, não deixa o sol sorrir, só quero olhar pra ti. Ô luar, não deixa amanhecer, não deixa o sol sorrir, só quero olhar pra ti. Serus parou, sararandou, mirus derau, mararandau, sabatandau.
Maravilhosa música nesta tarde de sexta-feira. Esta música de Frank Costa Catinhoco. Lembra-se de quando compôs esta letra? É muito linda, para começar.
Não é comum eu me lembrar disso, mas porque assim... 2015, julho de 2015.
Alguma razão especial? Alguma motivação especial? apenas o luar?
Eu estava à janela a olhar para a lua.
Uhum.
Era julho, final de julho, e tinha um luar magnífico. Sei lá, sentei-me ao lado da janela, peguei no papel e acontece poucas vezes, fazer de uma vez, e vum, pá, saiu a música.
Ah, que bom. Daqui a pouco conversamos então com o Frank. Vamos cumprimentar o nutricionista Abdinego Tivinda. Saudações e bem-vindo ao Ocovita.
Olá, Lídia. É um prazer estar aqui e também quero estender uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ila, principalmente os amantes deste programa, né? Ocovita.
Pois é. Já esteve connosco noutra circunstância, hoje também por outros motivos, embora um tanto quanto ligados às suas obras. Mais uma vez, obrigada por ter vindo e seja bem-vindo. Antes de conversar com o nutricionista Abdinego Tivinda, eu vou passar a palavra ao Frank Costa, não é? Exatamente para saber como professor de português encontra muitas dificuldades no ensino da disciplina.
Eu acho que é difícil dizer que não, né? E talvez não vou chamar de dificuldades, vou chamar de desafios. Não sei, gosto mais da palavra desafios, por acaso.
É.
E com certeza sim, né? Principalmente, e há bocado começamos a falar do assunto, e agora podemos dar, sei lá, mais um pequeno remate, um avanço de bola. Para acrescentar que, claro que sim, né? Porque nós temos uma realidade linguística muito, muito complexa, muito rica, muito interessante, acima de tudo, né? Fruto do tipo de sociedade que temos e fruto da forma como nós adquirimos essa língua, né? A língua portuguesa, que é por causa que está a ser falada. Mas, essa realidade entra constantemente em choque, por um lado, né? Então é difícil, claro. É ensinar com esse rótulo, ensinar língua portuguesa na sala de aulas ou na escola, acima, dentro deste contexto. Claro que depois tem outras pequenas, grandes questões. O meu mundo de preparação linguística precisa de ser constantemente equilibrado, por um lado. Por outro lado, o conhecimento das pessoas, do sujeito do ensino, as pessoas com quem trabalho, os alunos, é uma exigência, na verdade é uma exigência pessoal, que eu saiba reconhecer quem é quem. E esse reconhecimento não se faz num dia, não se faz em um ano letivo, às vezes. E com o tipo de condições de educação que nós temos, com as quais trabalhamos, não é assim tão fácil. Conhecer alunos, conhecer a sua realidade linguística e depois adaptar-me a esse mundo para poder dar, vamos dizer, ferramentas que sejam realmente úteis. Então é, de facto, uma montanha de desafios.
Uhum. E eu vou, mais uma vez, apresentar aqui o nutricionista Abdinego Tivinda. Como já dissemos no início do nosso programa, com duas obras científicas publicadas em papel e também disponíveis na nossa plataforma digital, com os nomes Manual de Dietas Hospitalares e Viva com Saúde, Alimentando-se de Frutas. Gostaria de saber qual é o seu objetivo quando pensou em escrever este livro, Viva com Saúde, Alimentando-se de Frutas.
Olha, eu sou nato cá da província da Uila, município de Lubango, e eu sei muito bem que é rica em frutas. Cada época do ano existe uma variedade de fruta. Então, isso inspirou-me. Depois de eu ter terminado o meu curso, essa especialidade em nutrição, pensei muito nas frutas em que a nossa terra produz. E achei por bem pensar em escrever um livro, falar sobre as frutas, porque a lista de frutas que tem este livro, né, são 36 frutas, são especificamente produzidas em todo o país, mas especificamente cá, no Lubango.
Sabemos que foi feito um inquérito com 500 estudantes de 12 a 26 anos, em que 46% dos quais revelaram o não conhecimento do valor nutricional das frutas. Como nutricionista, agradou-lhe o resultado desta estatística?
Não agradou-me. Também foi um dos motivos que me fez pensar em escrever mesmo este livro. Porque a nossa terra produz tanta fruta e são poucas pessoas que fazem o consumo de frutas. E nós, ao fazermos esse inquérito, demos conta que muita gente ficava uma semana sem Isso quer comer uma fruta. Então, isso preocupou-me, por acaso, bastante, né? Saber o que as pessoas não consomem frutas. E nós temos notado muito que as pessoas de fora, quando chegam cá, a primeira coisa que querem é fruta. E nós, que somos de cá, pouco usamos, pouco consumimos as próprias frutas. Então, não foi nada agradável saber essa estatística, né? De que uma boa percentagem das pessoas cá, principalmente, né? Foi um estudo feito com estudantes jovens, e pouco consomem as frutas. E aqui no livro vem espelhado o objetivo, né? Qual é o motivo pelo qual nós devemos consumir, quais são os benefícios que as próprias frutas trazem para o nosso organismo.
Nesta fase de pandemia da Covid, em que nos encontramos, que importância e conselho nos pode dar quanto aos benefícios das frutas?
As pessoas, os nossos ouvintes, ao entrar em contato com este livro, vão dar conta que está ali espelhado, tem o nome da fruta, a composição química que a fruta possui e depois qual é a função da fruta no nosso próprio organismo, para cada tipo de fruta, dentre as 36 frutas que o livro vem ali a espelhar. Então, nesta fase, eu diria especificamente, as frutas são, elas são ricas em vitaminas, minerais e também antioxidantes. E nós sabemos que as vitaminas, bem como os minerais, ajudam na proteção do nosso organismo contra infecções. E o SARS-CoV é uma infecção viral. E o consumo de frutas ajuda-nos muito, como ele é rico em vitaminas, principalmente a vitamina C. Então, isso ajuda-nos a proteger o nosso próprio organismo. E, para além disso, a própria vitamina C é um antioxidante.
Outra coisa curiosa, e fala sobre isso no seu livro, é que nem todo fruto pode ser considerado fruta. Como explica isso?
Exato. Nem todo fruto, né, pode ser considerado fruta, e nem toda fruta é um fruto. Para tal, temos que saber definir o que é um fruto, o que é uma fruta. O fruto é o ovário amadurecido da flor. Nós podemos dar o exemplo do tomate. O tomate, a berigela, o pepino, eles pertencem às hortaliças, ao grupo das hortaliças, mas também são frutos. Logo, é porque eles se desenvolvem a partir do ovário da flor. Ao passo que a fruta é designada às partes comestíveis que se originam da flor. Mas nem sempre as frutas se desenvolvem a partir de um ovário. Nós podemos dar exemplo do abacate, a banana, a goiaba, o abacaxi, a acerola, a ameixa, a mora e a laranja, né, que são frutos que também estão descritos aqui no livro. Então, este é o motivo pelo qual, né, nem todo fruto é uma fruta e nem toda fruta é um fruto.
E eu vou passar já também a pergunta ao Frank, não é? Para, se calhar, também dar uma pitada nesta abordagem. Acho que o nutricionista foi mais técnico, né, na sua, em termos linguísticos, fruto e fruta.
Eu acho que é justo, porque eu acho que essa diferença é, acima de tudo, botânica.
Exatamente isso, é isso.
E parece que entre fruto e fruta é importante mesmo comer. Mas vá, um bocadinho, e para não me alongar demais na história de fruto e fruta. A primeira coisa é essa, né? Bom, em botânica, inclusive, usa-se mais o termo fruto, né? E é no que se refere à composição da própria planta, né? Que é uma parte, raiz, caule, folhas, flor, as que tiverem, têm flores e têm frutos. Na verdade, tem frutos, né? Chama-se frutos. Costuma-se considerar que a palavra fruta é, na verdade, de origem, chama-se, vamos dizer, origem popular, né? Mais de origem popular. E, claro, depois foi incorporada para designar, normalmente, frutos que, sendo comestíveis, também têm aquele valor adocicado. Né? Costuma-se, normalmente, considerar isso, sei lá, manga, mamão, abacate... São frutos, né? na fisiologia da planta, e costuma-se chamar fruta. Outros que não têm esse valor adocicado, tipo tomate, não costuma ser chamado de fruta.
A questão fruto. Aí é nessa vertente. Exatamente. Que nós vamos ver essa questão do feminino e masculino, não tem nada a ver?
Bom, a questão do feminino e masculino, bom, que eu... que eu me lembro de alguma informação, assim, a nível sem o rótulo, gostaria de tirar o rótulo do mundo de explicação linguística, mas sim o rótulo que eu me lembro não tem, na verdade, muito a ver com isso, né? E depois outra questão é que, inclusive, o termo fruta costuma ser utilizado como um coletivo, uhum. né? E é normal que se utilize, né? E principalmente por ser principalmente o significado da palavra ser uma espécie de apropriação, né? Ser um uso mais do cotidiano, mas que a sociedade escolheu ou, de repente, naturalmente começou a funcionar, né? E utiliza-se dessa forma. Mas foi em ciência fruto, é verdade, né?
Uhum. Pois é. Esses esclarecimentos interessantes. Eu volto ao Abdenego, não é? Mergulhando um pouco no seu livro, podemos encontrar frutas com substâncias curativas e preventivas. O que dizer a propósito?
O consumo de frutas, elas contribuem muito para o correto funcionamento do nosso sistema digestivo pelo fornecimento de fibra alimentar. Com poucas exceções, as frutas não fornecem gorduras saturadas. E algumas frutas são fontes de ácidos graxos essenciais para o nosso próprio organismo, como no caso do próprio abacate, né, que é a primeira fruta que é descrita aqui no livro. Elas são fonte de energia para o nosso organismo, devido ao alto teor de carboidratos que elas possuem. Elas, já referi aqui que elas contêm nutrientes como vitaminas, minerais e antioxidantes, mas falando especificamente das vitaminas e os minerais que elas possuem, sabemos que as vitaminas e os minerais pertencem ao mesmo grupo de nutrientes, né? São considerados como micronutrientes. Elas protegem o nosso organismo contra infecções. É como se fosse uma vacina, né? As frutas podem servir de vacina para o nosso organismo. Elas ajudam-nos a prevenir contra várias doenças, principalmente as doenças do trato respiratório, né? Como no caso de resfriados. Então, elas têm essa função. Mas, só de lembrar que eu fiz aqui uma nota no livro, uma nota de advertência, logo nas primeiras páginas, onde venho a dizer que as recomendações dietoterápicas, dietoterápica tem a ver com o uso de alimentos para tratar doenças. Neste caso, o uso das frutas para poder tratar ou prevenir doenças, que são dadas aqui neste livro, não podem levar em conta as circunstâncias específicas de cada paciente. É necessário que o diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença, seja feito por um especialista ou profissional de medicina devidamente qualificado. Querendo dizer que nós não vamos pegar neste livro e vamos usar, né, sem fazer uma consulta primeiro, usar, como eu sei que a maçã pode me ajudar, por exemplo, a tratar um resfriado, uma gripe, uma constipação bacteriana, então já não preciso mais de ir ao médico, vou usar o que está aqui escrito no livro para poder tratar, não. Então devemos ter muito cuidado. É sempre importante sermos primeiro consultados por um especialista, um profissional de saúde, principalmente na área de medicina, e usarmos também os alimentos, as frutas aqui descritas como terapia.
Uhum. Frank, sabemos que a maçã é boa para a voz, para essas questões respiratórias também, não só para os resfriados, enfim. Costuma comer muita maçã?
Eu sou guloso, na essência, então eu como tudo, um bocadinho. Também eu não sou um músico muito disciplinado quanto a isso, mas por acaso, maçã, olha, a Nego falou uma coisa na internet sobre cítricos, não sei o quê. Um bocado por influência dessa informação, eu sou um grande consumidor de cítricos.
Ok. E já agora, na apresentação nós dissemos que é um amigo da viola, já pensou como seria o Frank sem a sua viola?
Acho que seria baterista. Ou não, eu acho que a viola, a música, já faz parte de mim. Já é um pedaço grande de mim. Na verdade, não me imagino, já não me imagino um Frank sem música.
Uhum. Sem a música é um hobby, uma paixão ou um passatempo?
Como é que eu posso dizer? Eu acho que tenho que repetir, é parte de mim mesmo. Uhum. É um mundo que não tem como deslocar, porque eu estou em qualquer momento, seja a passar o tempo, seja a fazer outras coisas, seja inclusive a trabalhar, eu uso a música.
Uhum. O Frank tem uma forma peculiar e interessante de escrever pequenos textos que vamos lendo por aí. Gosta de brincar com as palavras, mas com um sentido bem construtivo. Será que pode ser professor de... Será por ser professor de língua portuguesa ou é uma característica sua?
Também por ser professor de português. Na verdade, eu tenho o hábito de conectar todas as atividades que fazem parte de mim, seja de professorado, de músico, de ligado ao mundo associativo, ou ligado ao fazer nada. Tudo o que eu faço está tudo muito conectado e vou aprendendo a construir-me e a fazer com que cada uma das atividades, cada uma das ocupações possa crescer com outra. Então, sim, quando escrevo, também é por ser professor.
Uhum. Para além de cantar, já pensou em juntar esses pequenos rabiscos num livro ou as composições escritas por si e colocá-las num livro?
Sim, claro que sim, mas acho que ainda não pensei o sério o suficiente, porque senão já teria feito. talvez um dia.
Uhum. Achamos interessante o facto de ter dito em off que, e posso citar, né, adoro pessoas quase tanto quanto adoro a minha própria companhia. Quer comentar?
Sim, claro. Como não? Por que não? Sim, eu sou uma espécie de carente social, por um lado, né? Porque realmente adoro estar em companhia de pessoas. Acredito que isso é uma parte do crescimento pessoal de qualquer indivíduo. Estar conectado a pessoas que o fazem isso. Há pessoas que são acréscimo para nós, é interessantíssimo. Mas, da mesma forma, há aquele momento de introspeção em que precisamos de parar para digerir isso tudo, né? Vá lá, estamos no mundo e o mundo dá-nos coisas, mas há um momento em que temos que parar, deixar o mundo de lado e conservarmos o nosso eu, ficarmos quietinhos e absorver. Né? Esse é aquele momento em que eu amo a minha belíssima companhia.
Vamos ao nutricionista Abdenego Chivinda. Como nutricionista, que conselhos nos deixaria, assim, para encerrarmos?
O conselho que eu deixaria é que, como alimento, as frutas fazem... dão contribuições para a dieta que são de extrema importância para a saúde humana. Então, o conselho que eu deixo é que incentivar a todos os ouvintes a fazerem uso de fruta. Pelo menos, nunca ficar um dia sem consumir um tipo de fruta.
Uhum.
Podemos fazer um esforço, fazer um programa, né, para nós próprios, de pelo menos cada dia comer um tipo de fruta diferente. Existem vários tipos de fruta cá no nosso mercado. E então nós podemos fazer o possível de pelo menos uma fruta por dia. Isso já seria essencial e muito saudável para o nosso próprio organismo. Ajudaria a aumentar a imunidade do nosso próprio organismo. Estaríamos, já que as frutas fornecem um grande teor de... Ele tem uma grande quantidade de água, principalmente entre 80% a 85% do seu peso é água. Então, razão pela qual isso facilita a hidratação do nosso próprio organismo. Estamos a entrar numa fase, né, praticamente podemos chamar o verão, né, e perdemos muita caloria ao transpirarmos, e as frutas podem repor, podem hidratar o nosso organismo. Então, vamos fazer o uso de frutas na nossa dieta alimentar.
Pois é, vamos encerrar o Ocovita nesta edição e vamos encerrar com a música de Frank Costa Catinhoco, Frank Capa Capa. Dizer que nós somos gratos aos ouvintes por terem estado connosco. O Ocovita, que significa criar, voltará para a semana. Teve a realização da Gisela Borges, assistência técnica do Emanuel Piana e a apresentação da Lídia Vindula. O Ocovita, que é da responsabilidade da Academia de Autores da UILA e tem o patrocínio oficial da Fábrica de Água Preciosa. Vamos então encerrar com o Frank Costa. Qual é a música que nos sugere?
Uma que faz parte da minha filosofia de vida. Uma das filosofias de vida.
Ok, vamos ouvi-la.
Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Não se preocupem demais, sejam felizes ou tentem no máximo.
Ok.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not for not. Don't worry, be happy. Never life we had some trouble. When you worry, you make it all. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
some trouble. When you worry, you make it up. Don't worry, no, be happy. The landlord say your rent is land. You may have to leave the gate. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy.
O programa da Associação de Autores na Uila, Asa Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.
Ocuvita, todas as sextas-feiras, das 16 às 17, com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10. Ligue-se à sintonia da Rádio Uila. Ocuvita, o programa que dá voz aos autores.